Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parshat HaShavua, Parshat Va'etchanan. Em nossa parasha, encontramos dois versículos muito importantes. O primeiro versículo, Atah Reita Ladat, que falamos este versículo cada Shabbat, antes de tirar a Torá da Arca Sagrada, é Atah Reita Ladat. Você, referindo-se ao Bnei Israel, é aquele a quem foi mostrado, de modo que você saiba que Deus é o Ser Supremo e não há ninguém além dele. Alguns versículos depois, encontramos mais um versículo que faz parte da nossa reza, da Lei do Lechabeach, que falamos três vezes por dia. V'yadata hayom v'ashevotá elevavech. Considera-o hoje e pondera-o em teu coração. Deus é o Ser Supremo, nos céus acima e sob a terra embaixo, em od milvado não há nenhum outro. Ou seja, em ambos os versículos, encontramos as palavras Hashem Hu Elohim, Deus é o Supremo, em od não há outro. Mas há uma diferença entre o primeiro versículo de Atah Reita Ladat e o segundo versículo de Adata Hayom. No primeiro versículo, apenas Hashem Hu Elohim, Deus é o Supremo, em od não há outro. No segundo versículo, a Torá adiciona detalhes. Hashem Hu Elohim, Deus é o Supremo, Bashamay Mimal, nos céus acima, Vala Aras Mitachat, como também na terra de baixo. E o motivo desta diferença, no primeiro pasuk de Atah Hareita Ladat, a Torá nos relata como que foi a revelação divina durante Matan Torá, durante a outorga da Torá. Naquele momento, Hashem se revelou para o nosso povo de tal forma que o Rashi fala, Verá'u Shehu Yechidi. Todos nós enxergamos e percebemos que Ele é um e único. Já que a revelação divina, mostrando a unicidade de Hashem, era uma revelação de Hashem mesmo para nós. Por isso, já que diante de Hashem não há diferença entre Shamayim e Aretz, entre céus e a terra, por isso o versículo não divide e não detalha Shamayim e Mal vala Aretz mitachat, dos céus acima e da terra de baixo, já que diante de Hashem, a unicidade de Hashem permeia, circunda e engloba tudo por igual. Diferente é o segundo versículo, V'yadata hayom v'ashevotá levavech. Aqui já é um mandamento para cada de nós cumprir, que cabe a cada de nós se esforçar e trazer próximo ao nosso coração, que Hashem Hu Elohim, que Deus é o Ser Supremo, e cabe a nós se esforçar para entender e integrar a unicidade de Hashem, já que isso envolve o nosso conhecimento, envolve o nosso desempenho. Existem diferenças entre Shamayim va'ares, céus e a terra. De tal forma que a Torá deixa bem claro as palavras Shamayim imal, dos céus acima, va'la'ares mitachat, como também na terra embaixo, já que cada é uma outra percepção e uma outra forma de conhecimento da divindade. E assim também encontramos no Medrash sobre o nosso versículo V'yadata Hayom. E diz o Medrash, Yitro, que era o sogro de Moshe Rabbeinu, deu alguma importância para a idolatria. Conforme diz Yitro, Atá Yadati, agora eu conheço, agora eu sei, que Gadol Hashem e Kol Elohim, que o nosso Deus é maior de todos os deuses. Daqui podemos deduzir que ele deu alguma importância para os outros deuses também. Apenas declarou que o nosso Deus é maior. Depois o Medrash continua que Naaman veio fazer uma visita para Elisha, o profeta, que ele sofreu de lepra e não encontrou uma cura. E falaram para ele que entre o povo de Israel existe um profeta que sabe e vai poder lhe curar. Após ele ser curado, ele declarou, Hinena Yadati, agora que eu estou sabendo, que En Elohim Bechol Haaretz, que não existe Deus em toda a terra, somente em Israel, somente entre o povo Israel. Ou seja, a declaração do Naaman era Al Haaretz, era sobre a terra, mas não Al Hashamayim, não o que, que acontece nos céus. Depois o Midrash continua que Rahav era a pessoa que salvou os espiões, que Yeshua mandou explorar a terra antes da conquista do Bnei Israel. A declaração de Rahav era, Hashem Elokeichem, Deus, vosso Deus, Ele é Deus b'shamayim imal, nos céus acima, v'la aretz mitachat, também na terra embaixo, ou seja, não somente b'shamayim, não somente nos céus, mas também aqui na nossa realidade. Mas continua o Midrash. Shayara bechalalo shel olam. Ela ainda deixou Deus longe do abismo de nosso mundo. Moshe foi mais longe e diz Hashem Elokim. Deus é o Ser Supremo. Bashamayim imal, nos céus acima. Vala aretz mitachat, na terra embaixo. Ein od. O que significa Ein od? Mesmo no abismo e nos patamares mais inferiores do nosso mundo, Hashem o Elohim, Deus é o Ser Supremo. Resumindo, o nosso desempenho e nosso esforço para entender que Hashem o Elohim, que representa a unicidade de Deus, se divide em três etapas. Bashamayim imal, como que isto funciona e vigora nos céus acima, Ala aretz mitachat, como que isso permeia e ilumina a terra de baixo. Ein od, como a unicidade de Deus influencia cada elemento material, cada criatura e cada ser vivente. E este assunto nos leva a uma grande pergunta. Acreditar na unicidade de Hashem é um fundamento básico e principal na nossa religião. E óbvio que este conceito vigora b'shamayim imal, nos céus acima, como também al haaretz mitachat, na terra de baixo. Por que que a gente ia ter alguma diferença no shamayim, nos céus e a terra? Hashem é único em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer espaço. E por que que a Torá nos detalha shamayim imal, céus acima, aretz mitachat, na terra de baixo, ein od, envolvendo tudo que existe na nossa criação, quando é um princípio que obviamente vigora em todos os níveis, em todos os patamares. Mas antes de poder responder esta pergunta, devemos responder algo bem mais básico. Ein od não significa apenas que não há um outro Deus. Logo vamos ver que Hassidut explica que Ein od representa que não existe nada além de Deus. Ou seja, apesar que todos nós percebemos um mundo grande, toda a realidade em nosso redor e tantos acontecimentos ocorrendo simultaneamente em todo o universo. Diz a Hassidut, Ein od, tudo isto é uma revelação da manifestação divina. Ou seja, jamais que devemos enxergar tudo que está em nosso redor como uma existência própria e independente. Mas a grande verdade é que tudo está ligado com Hashem. E tudo depende totalmente, integralmente, na vitalidade que recebe da Hashem. E somente devido a esta vitalidade divina que tudo existe e continua a existir. E para dar um exemplo bem palpável para cada um de nós entender, Hassidut faz uso de um exemplo bem prático da nossa vida. Quando alguém de nós levanta uma pedra e joga essa pedra no ar, e a pedra continua voando por algum tempo, ninguém ia dizer que esta pedra se tornou uma pedra voadora. Bem ao contrário, a pedra está voando devido à força que a pessoa investiu nessa pedra e por isso que ela está indo contra a sua própria natureza. A natureza da pedra é para cair no chão. Ela está no ar devido à força que a pessoa superou temporariamente, a força que atrai a pedra para voltar para o chão. Assim também é o nosso mundo. Jamais que nosso mundo é um mundo com existência própria. O mundo existe devido a um fato só, a vitalidade de Deus que está mantendo o nosso mundo de pé, com vida e existência. E com este conceito, a Hassidut explica as palavras Ein Od. Não existe nada além da Hashem. já que Hakol Batel Bimtziut Etzlo, tudo está anulado diante dele, que significa totalmente dependente e apenas uma extensão da grandeza da Hashem e da manifestação da divindade em nosso mundo. Mas levando este conceito tão básico adiante, a nossa pergunta original se agrava mais. Já que tudo depende na Hashem, é óbvio que Bashamayim Imal Valaaretz Mitachat, tudo o que acontece nos mundos superiores, como também naquilo que acontece em nosso mundo, depende na Hashem. Ou seja, tudo, independente, grau, nível e patamar, é totalmente dependente na grandeza da Hashem para lhe dar sustento e existência. E por que que nós devemos dividir e se aprofundar e meditar diferente sobre Shamayim Imal e Aretz Mitachat, sobre aquilo que acontece nos céus acima e aquilo que acontece ala Aretz Mitachat, da terra embaixo, já que tudo depende da vitalidade da Hashem? E a Hassidut explica o conceito que acabamos de estudar, que em Od não existe nada além da Hashem, já que tudo depende na vitalidade divina. É um conceito que foi divulgado e difundido do próprio Baal Shem. O Baal Shem Tov explicou o versículo: Le'olam Hashem Dvarcha Nitzah Bashamayim. Sempre tuas palavras, Deus, estão firmes nos céus. Diz o Baal Shem Tov que isso refere-se às palavras iniciais quando Hashem criou Shamayim, o firmamento. Quando Hashem falou as palavras, Yehi Rakia, seja um firmamento, não foi apenas uma vez que Hashem falou aquelas palavras tão importantes. Mas Hashem continua sempre falando e hierarquia, haja um firmamento. A cada momento e cada instante, Hashem repete as mesmas palavras. Que isso significa? Hashem renova constantemente a vitalidade que dá existência para o firmamento. E não somente para a hierarquia, para o firmamento. O Baal Shem Tov conclui que para cada criatura, independente do grau nível, depende totalmente nas palavras da Hashem, que palavras da Hashem representam a força vital que é designada e determinada por ele, baseada sobre as medidas e a capacidade de cada criatura. Ou seja, em palavras bem mais simples, cada criatura possui uma força divina, uma vitalidade individual que é sobre medida e sobre necessidade daquela criatura. E este ensinamento do Baal Shem Tov é uma grande novidade. Ou seja, não somente que a existência de tudo que nós conhecemos e a existência de tudo que existe nos mundos superiores depende de uma vitalidade divina, é mais ainda que a vitalidade divina se reveste e se torna a alma de tudo que existe. O que na linguagem hassídica se chama Hitlapshut. Há um revestimento da força divina dentro de cada criatura. Ou seja, não é apenas que cada criatura depende de uma força vital divina para lhe dar sustento. Mas depois que já conseguiu criar aquela criatura, ela ganhou uma certa independência. Mas a Hassidut explica que o assunto é bem diferente. O Koach HaBoré, a força divina, a força vital, se reveste dentro da criatura e faz parte e dá propriedades para seu caráter e personalidade. E com isso entendemos melhor o conceito Ein Od, que não existe nada além da Hashem. Já que a divindade se reveste dentro de cada criatura, e quando se fala dentro de cada criatura, significa preenchendo o espaço físico e material de cada criatura. Podemos concluir que a criatura jamais que se desvincula e se separa da divindade que lhe dá sustento. De tal forma que nós podemos dizer que a alma de cada criatura são as palavras de Deus que se reveste dentro dele. E com isso podemos concluir, usando as palavras do Baal HaTanya, que cada nivra v'yesh hu be'emet nechshav la'ayin v'efes mamash. Cada criatura realmente é considerada nula se não tivesse a divindade que lhe dá sustento. E essa divindade é manifestada pelas palavras da Hashem. E com isso entendemos o que o Baal HaTanya fala no Shaar HaYichud V'Emunah, no capítulo 1. Ele deixa claro que cada criatura possui uma vitalidade individual e diferente. Já que o conceito do Baal Shem Tov não é apenas que há uma divindade que lhe dá sustento, mas que aquela divindade se reveste dentro dele, o fato de se revestir significa se contrair, se limitar e se constringir para se adaptar e se adequar para as necessidades de cada criatura. E com este conceito, a Hassidut explica um assunto muito interessante que encontramos no Midrash. Quando Hashem criou Adam Arishon, o primeiro homem, Malachim, os anjos, chegaram diante de Hashem e reclamaram: Adam ze mativo, esta pessoa quem você Deus criou, qual que é a sua grandeza? O que é tão diferente como ele? E Hashem respondeu para os anjos: Chochmato meruba mishelachem, a sua sabedoria, a sabedoria do ser humano de Adam Arishon, é maior do que a sabedoria que vocês possuem. E para provar a sabedoria de Adam Arishon, Hashem lhe trouxe animais de todos os tipos, e Adam Arishon foi dando nome para cada um. E diz Adam Arishon: Laze nae likro sus. Parece o nome certo é sus cavalo. E parece o nome certo é gamal, um camelo. Assim diante, parece o nome certo é um chamor, é um burro. Da onde que percebemos a sabedoria da Adam Arishon? Somente através do fato que ele poderia dar o nome certo? E se ele ia chamar um sus, um cavalo, no nome do chamor, do burro, alguém ia sentir uma grande diferença? É apenas um nome. Por que precisamos um nome? Para identificar e saber sobre o que se trata. Ele chutou bem e deu o nome. Isso demonstra sua capacidade intelectual ou talvez uma inspiração verbal. Mas na realidade, Adam Arishon demonstrou grande sabedoria quando ele deu o nome para cada animal. O nome é a sua força vital, a sua vitalidade, a sua energia. Quando Adam Arishon falou, Lazena Elikrosus, o nome deste animal é um sus, um cavalo, que se escreve Samach Vav Samach. Ele entendeu qual que é a força divina e a vitalidade singular e individual que o cavalo necessita. E essa força individual se expressa através das letras Samach Vav Samach, que são derivações e combinações dos 10 ditos e pronunciamentos originais com quais Hashem criou o mundo. Ele conseguiu detectar e descobrir qual que é a força divina que cada criatura possui e necessita. Já que não é somente o fato que para algo existir em nosso mundo, como também nos outros mundos, isso depende somente sobre a força vital. Além disto, aquela força vital permeia, penetra, dá as características próprias para cada criatura. E Adam Arishon foi capaz de detectar a individualidade que existe dentro de cada criatura. E já através de detectar esta individualidade, ele conseguiu, com a sua sabedoria, combinar a necessidade da criatura com a força vital que lhe dá o sustento e a existência. E agora entendemos melhor o conceito de Shamay Mimal, céus acima, e Aretz Mitachat, e a terra embaixo. Quando contemplamos e meditamos sobre este conceito, que a unicidade da Hashem permeia tanto céus acima como a terra embaixo, isso ocorre em etapas. Inicialmente, começamos com Shamay Mimal, como a unicidade de Deus permeia os céus. E agora vai ser mais fácil para nós compreender o versículo Viadatá Hayom. O conceito que acabamos de estudar, que Hashem não somente dá existência e vitalidade para tudo que existe em nosso mundo, como também nos outros mundos, mas permeia de uma forma de Hitlapshu, de se revestir dentro de cada criatura, é um conceito mais fácil para nós aceitar nos mundos superiores. Já que nos mundos superiores, as criaturas existentes são mais refinadas, são mais keilim, são mais receptáculos para poder aceitar a vitalidade divina, alguém de nós poderia achar naqueles mundos, cabe o conceito de Hashem se revestir naqueles mundos e nas criaturas daqueles mundos, já que são criaturas superiores. Mas quando chega ao nosso mundo, apesar que Deus sustenta tudo que existe em nosso mundo também, mas sustenta e vitaliza de uma distância, talvez sem se revestir, e deixar o conceito de Hitlapshut, o revestimento da divindade para os mundos superiores. E para nosso mundo, poderíamos achar que Hashem nos sustenta mantendo uma distância. Somos dependentes, mas Hashem se encontra nos mundos acima e deixa os mundos de baixo como se estivesse longe dele e, no mesmo tempo, dependente dele. Um exemplo sobre isso é como que o Shemesh, como o Sol, se liga com a sua irradiação. Ou seja, apesar que o Or HaShemesh, a irradiação do Sol, é totalmente dependente no Shemesh. Depende totalmente no Sol. A prova é, quando o Sol se afasta, a irradiação dele vai junto. Mas, no mesmo tempo, a irradiação do Sol é longe da própria essência do Sol, que se encontra numa distância muito grande. E poderia-se achar que, como as criaturas do nosso mundo, também é da mesma maneira. Por isso diz o versículo, Hashem preenche e permeia toda e qualquer criatura, Bashamay mimal, nos céus acima, Vala aretz mitachat, como também na terra embaixo, e mais ainda em od. Existem várias criaturas em nosso mundo, que já fazem parte do nosso mundo, que são consideradas como níveis e patamares mais baixos. Independente qual que é a criatura e qual que é o nível da criatura e a sua aparente importância, em tudo existe uma vitalidade divina que preenche, permeia e se torna a alma daquela criatura. Devemos saber que, como criaturas pensantes e feitas à imagem de Deus, que toda a sua criação tem função e missão específica. E a nossa como Yehudim é revelar em termos práticos e reais a vitalidade e força divina que permeia e dá existência em cada elemento ou criatura que Deus pôs neste universo. Revelando esta força divina através de Torah e Mitzvot, estamos preparando o mundo para ser a Dirah Betachtonim, a moradia eterna que Deus quer para si. Chazak u Baruch.